Ouvinte da Difusora, muito bom dia. Sou jornalista Arthur Vitek. É um prazer ter a sua companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso convidado de hoje para uma conversa é o professor de Educação Física e especialista em Yoga, para falar sobre essa ciência multimilenar e que vai ganhando cada vez mais adeptos no mundo afora. Professor William, muito bom dia, muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Difusora para a gente falar do yoga, essa ciência multimilenar que hoje permeia já o Ocidente, né, que veio do Oriente, trazido para principalmente para a Europa e os Estados Unidos, mas agora também já com uma forte ampliação no Brasil, a presença do yoga. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista.
Olá, Arthur, muito obrigado pelo convite. É sempre uma grande oportunidade poder falar sobre o yoga e expandir um pouquinho mais a consciência daqueles que estão nos ouvindo aí. Agradeço essa oportunidade.
Como é que o yoga entrou na tua vida, né? Eu vou usar aqui o yoga, né? A língua portuguesa fala a yoga, né? Mas eu vou para o português sânscrito. Sânscrito é a língua nativa, diz que é a própria palavra que Deus usou, o linguajar que Deus usou para criar o mundo, o sânscrito, né? Então vou me ater a esse chamando de yoga sobre o tema que nós vamos tratar hoje. E essa atividade, esse yoga, que hoje faz parte da tua atividade profissional, como é que o yoga chegou a você?
É, realmente, assim, trazemos ele como o yoga dentro da prática yógica, né? Apesar dos leigos chamarem de a-yoga, né? Realmente, sânscrito é uma das línguas primordiais e a gente preza muito pelo valor das palavras em sânscrito, pela força que ela tem dentro do nosso sistema.
Força vibratória.
Exatamente. O yoga, a primeira vez que foi apresentado, foi pelo meu padrinho. Ele me mostrou isso quando eu tinha uns 16 anos em Curitiba, eu participei de uma aula com ele lá. Mas ele ficou com um livro embaixo do braço que ele me deu, né? Esse yoga ficou nas entrelinhas aí, ficou na minha uma parte paralela à minha vida, né? Dentro do meu estudo espiritual, dentro das religiões e dentro da minha prática, assim, né? Porque eu já fui professor de judô, sou um faixa preta de judô, e isso, essa parte ética e moral a gente já vem acompanhando desde essa época. Mas agora, mais recente, eu acabei ganhando a conta do meu trabalho, trabalhava no Sesc em Cascavel, e uma semana depois eu mudei para casa de uma professora de yoga. E eu decidi que com o valor que eu recebi de acerto, eu investiria no yoga, porque era uma coisa que eu queria seguir, porque começou a trazer outro entendimento para mim sobre a prática física e mental do corpo, assim, porque eu trato já, dentro da educação física, as pessoas tratar o corpo e ver que elas não têm, às vezes, muito resultado por ficar só no corpo. Eu até fui para Cascavel com o intuito de estudar fisioterapia, e que também não chegou lá onde eu queria. E aí que eu decidi fazer essa formação, foi pré-pandemia. Foi ali em janeiro de 2020, então, que eu fiz o meu primeiro curso de yoga. Foi lá em Garopaba, com essa formação internacional. Tinha uma preocupação de ser uma formação estruturada. E trouxe para mim esse primeiro contato, uma experiência muito profunda. Foram 30 dias de imersão, vivendo como eles vivem lá. Acordava às 6 da manhã, ia dormir 10 da noite. A gente tinha duas refeições por dia, às 10 da manhã e às 6 da tarde. Fazia prática física de manhã, de tarde, fazia um encontro de meditação e concentração, né? A gente usava pranayamas, respiração, pela manhã, final da tarde, mantras, estudo de filosofia e tudo mais. Um negócio bem interessante, com uma alimentação rica, né, vegana, bem energética. Foi uma experiência incrível, assim, né, de realmente me infiltrar dentro dessa cultura indiana, né. Foi magnífico. Foi dessa forma que comecei a ter os primeiros contatos e, a partir disso, a instruir as pessoas com esse conhecimento.
É só para explicar para o nosso ouvinte, pranayama é uma palavra sânscrita, mas que no fundo, vamos dizer isso, trazendo para a nossa língua portuguesa, quer dizer maneiras e métodos de respiração, né?
Isso.
Porque a gente tem que entender o seguinte, né? Você deve concordar comigo que nós seres humanos e toda a vida existente no mundo vive por duas dualidades, né? Positivo e negativo. A nossa alimentação é positiva, enquanto que a nossa respiração é negativa. O equilíbrio dessas duas polaridades é que nos dão a saúde.
Por aí, né? O trabalho também de respiração, pranayama, ele não se dá apenas no movimento respiratório, mas sim no movimento de prana, que a gente chama dentro do yoga, que é a energia vital. Então, é através da nossa respiração que a gente faz a movimentação dessa energia vital. Então, se nossa respiração não está legal, nossa energia vital também não está legal. Então, essa é a grande questão. Eu até falo para meus alunos, a gente precisa reaprender a respirar, porque a gente nasce sabendo, né? Então, a gente traz bastante isso.
Na medida que vai crescendo, vai desaprendendo a respirar.
Né? A gente vai se perdendo no caminho, né? Acelerando com a nossa sociedade, com a nossa cultura, com os nossos comportamentos mais ansiosos, e aquela respiração fica mais curta e mais rápida, né? E deixa nossos pensamentos mais acelerados, deixa a gente mudado, né? Reagindo de uma forma mais rápida. Às vezes a gente acha que é o sistema que necessita ser assim, mas se você pode estar no sistema de hoje, né? Na cultura de hoje, e se você tiver uma respiração mais calma, mais tranquila, você tem mais consciência sobre o que você está fazendo, falando, reagindo.
Você tem controle no yoga?
Totalmente. Eu acho que é um meio que me deu muitas respostas que outros meios não trouxeram, né? Então eu tenho dentro do yoga uma prática pessoal, onde eu consigo me desenvolver através de mim mesmo. Eu acho que isso é fenomenal, assim. Não há nada externo. O que vem do yoga de externo é a prática em si, a metodologia, mas quem faz e quem resolve sou eu, né? Então eu tenho lá um roteiro e eu faço esse roteiro, mas é eu comigo mesmo. Então eu acho que realmente foi um encontro muito bonito que aconteceu na minha vida e que ainda está acontecendo.
William, falamos o yoga, né? Em português, a yoga para o público comum, né? Público comum, eu quero dizer que não em desfavor de ninguém, né? Mas o público, o indivíduo que não tem conhecimento do yoga, né?
Sim.
Mas que está a fim de aprender alguma coisa, e nós vamos transmitir isso através da tua entrevista. O que significa o yoga e o que é realmente o yoga?
A palavra yoga, ela vem de uma sílaba yug, né? Que significa união, né? Principalmente isso. Eu acho que todo yoga se resume a isso. A gente não entende só o que isso significa, o que é essa união, né? Então, o que realmente é o yoga é essa união de nós com a nossa mente, eu acho que em primeiro lugar, né? De entender quem nós somos, de como essa mente funciona. E é isso, então, se unir essa mente a esse corpo, é ele responder isso de forma como essa mente está praticando. Então, ter essa união de corpo e mente faz com que você tenha seus pensamentos, sua filosofia, seu modo de vida, seu comportamento alinhados com as suas ações. E não só falo uma coisa e ajo de outra forma, né? Então, essa união primordial, assim, para depois eu ter uma união maior, que a gente fala de me unir com um outro. Então, eu saio de mim, me entendo, estou unificado entre meu corpo, minhas ações, minha mente, meu comportamento e minhas ações, e agora sim eu posso me unir com o outro, entendendo o outro, compreendendo o outro, tendo compaixão, né? Para aí então ter uma terceira e última união dentro do meu ver, assim, né? Que é a união com o divino, né? Não adianta eu ser egoísta e achar que estou unido com o divino, com Deus, né? Seja o nome que a gente, cada um dê para isso, né? Mas se eu tenho uma união da minha pessoa com quem eu sou realmente, consigo reconhecer no outro isso, aí sim eu tenho uma possibilidade muito maior de ter essa união e viver em união com o divino.
William, agora eu vou ter que colocar contra a parede.
Dale.
O que é Deus para você e o que é Deus para você? O que é divino, né? E quem é o divino? Para o nosso ouvinte entender, sob o prisma do yoga.
Muito bem. É realmente me jogar no aparelho, né? Vamos lá. O divino para nós é esse Criador que manifestou tudo, inclusive o que não está manifestado, né? Então a gente sempre fala sobre tudo aquilo que é e aquilo que não é. Até porque a nossa inteligência não tem limite, né, dentro desse prisma universal. Então o divino é tudo aquilo que rege essa vida, né, de todo esse universo. É assim que a gente enxerga. Okay, não sei, suficiente.
William, onde surgiu e quando surgiu o yoga?
Yoga vem da antiga Índia, né? Não necessariamente a Índia em si, na época, mas hoje é reconhecida como a Índia, há mais ou menos 5 mil anos atrás. A gente tem aí de que o yoga era passado de mestre para discípulo, então por isso, na época, não se escrevia, não se tinha registros disso. Mas há mais ou menos 3 mil anos atrás já se encontram hieroglifos de posturas de yoga. Né? Agora, 200, 400 anos antes de Cristo, Patanjali estrutura isso estrutura esse yoga em forma, né, para a gente, trazendo os Yoga Sutras de Patanjali, mas principalmente ali falando sobre postura, sobre concentração e respiração. Aí mais para frente a gente começa a ter o Hatha Yoga, que é mais conhecido hoje, que vem com uma ênfase maior no corpo, como um meio para se alcançar esses estados de expansão de consciência, de evolução do ser.
Hatha Yoga, para explicar para o nosso ouvinte, Ha, Sol, Tá, Lua, né? Ou positivo ou negativo.
Exatamente.
É isso, William.
Trazendo as polaridades justamente para que a gente possa trabalhar com elas para o nosso desenvolvimento. É se a gente trazer esse, mais uma vez, a palavra união e entender esses dois lados e equilibrar esses dois lados, para eu não ficar muito num polo ou muito no outro, porque não é só positivo e negativo no sentido qualitativo, né, mas entendendo que sempre há duas faces de uma mesma moeda e que eu não posso estar muito de um lado ou muito do outro. Se eu usar realmente assim, o exemplo de uma mente positiva e uma mente negativa, as duas são necessárias e num ponto de vista até positivas. Eu preciso ter uma mente positiva e entender tudo que está ao meu alcance, o que eu tenho de ferramenta para saber que eu vou chegar lá, mas eu tenho que também que ter uma mente negativa para enxergar o que não é possível e o que não está a meu alcance para ter esse equilíbrio, né? Então é mais ou menos sobre isso a gente equilibrar. E o Hatha Yoga, ele é então uma ferramenta, uma metodologia através do nosso corpo para a gente vivenciar esses polos e compreender essas energias dentro de nós mesmos, né? Entender que existem pontos que eu preciso trabalhar e melhorar, e existem pontos que eu tenho já dotados, né? Como um dom, como uma capacidade já estabelecida, e que isso não me faz melhor que os outros, só me faz estar numa outra posição, e não diferente, né? Não mais, não menos. Então ele começa a nos situar melhor.
Bem, para curiosidade do nosso ouvinte, a Índia, né, a civilização indiana é anterior à civilização egípcia e é o berço de todas as religiões do mundo. Tem sua origem na Índia e também a primeira universidade do mundo há mais de 3.000 anos foi criada na Índia. Então, apenas um aspecto que a gente coloca nessa entrevista aí, William, para melhor entender a importância da Índia, que tem a sabedoria indiana para os próprios orientais e para os próprios ocidentais, né?
Acho que é importante a gente abrir um pouco o leque e não pensar só no modelo americano, né? De que existe, ou mesmo europeu, de que tudo se formou ali, né? A gente tem uma formação humana muito anterior a isso tudo, diversos povos em diversos lugares com muito conhecimento.
E veja o seguinte, muitos sábios e entendidos intelectuais falam que a salvação do mundo virá da Índia. É um estudo recente, é apresentado em algumas publicações, que o mundo se salvará com a filosofia que virá da Índia. Né? Então, vamos aguardar, talvez nem estaremos lá quando isso acontecer, né?
E esperamos que
venha possamos, acontecer.
Que venha acontecer, pelo menos.
William, como chegou o yoga ao Ocidente? Visto que ele tem sua origem na Índia, se expandiu no continente oriental, mas como chegou no Ocidente? Quem foi que trouxe a filosofia, trouxe a ciência para o continente americano? Europa, a gente já sabe, os mercadores que viajavam para o Oriente trazendo especiarias, trouxeram de lá lições de yoga, né? Mas para chegar ao continente americano, algum enviado da Índia para trazer essa filosofia para o continente americano?
Então, ele chegou uma época que eles resolveram expandir isso, que nem eu falei, chegou a formação, um certo ponto, do Hatha Yoga, e diversas linhas começam a querer levar isso para outros lugares. Isso, em primeiro lugar, vai de forma filosófica, de forma intelectual, né, sendo levada para o Ocidente. Mas isso chega depois também como uma prática estruturada. Tá? Então aqui a gente tem Vivekananda, né, um pouquinho antes de 1900, então 1890, que leva as primeiras teorias para os nossos Estados Unidos. Né? Inclusive dentro da minha linha, dessa primeira linha de formação que tenho, de Sivananda, Vishnu Devananda, que é um swami, né, que é um monge, ele é encarregado de levar essa estrutura para o Ocidente. E ele faz o seu primeiro acesso pelos Estados Unidos também. Tá, isso já é na década de 50. Então a gente tem uma brecha histórica aí, e que tem, a gente sabe que tem outras pessoas que vão levando através das imigrações, né, dessas imigrações vão trazendo como uma prática pessoal, como teorias, como filosofia, né, e que isso vai se espalhando.
Muitos falam de Yogananda, que também teve sua grande participação na expansão do yoga no Ocidente. É fato isso, William?
É fato também. Yogananda é uma pessoa que tem uma prática de kriyas, que é um sistema muito interessante de purificação do corpo para purificação da mente, né, e elevação de sua consciência, e ele tem uma grande força assim de
aglutinar,
de trazer isso tudo para a gente. Então ele foi uma das pessoas que também faz parte desse peso assim de trazer isso para o Ocidente, né?
Só para o nosso ouvinte entender, vamos dizer, você usou a Dekananda, usamos Yogananda. Ananda no sânscrito quer dizer felicidade. Ou como tem alguém chamado, se autodenominou, Sevananda. Sou feliz em te servir.
Sim.
Né? Ananda é uma palavra sânscrito que diz felicidade, estou feliz. Bem, vamos lá. E quem introduziu o yoga no Brasil?
Aí a gente tem Caio Miranda e tem Hermógenes, né, dentro do meu conhecimento. Caio Miranda traz essas estruturas também diante de filosofia, da arte como um conhecimento, né? Mas é Hermógenes que traz isso de forma estruturada também como uma prática. Tá? Isso tudo na década de 50 aí.
Fala um pouco mais sobre os dois. Foram professores de educação física, foram militares, ou foram pessoas empresários, ou foram do mundo artístico, do mundo econômico? O que, que foram?
Caio Miranda, eu não tenho muito conhecimento sobre ele, mas Hermógenes é uma figura dentro do yoga, e ele era um militar. E ele chegou num momento que precisou de ajuda para sua saúde e buscou dentro do yoga essa saída para melhorar o seu corpo e a sua mente.
Certa vez eu li que até foi desenganado pelos médicos, né? Foi o desespero que levou ele
a procurar uma saída alternativa. E não é o primeiro na história, né? A gente escuta muitas pessoas chegarem num limite onde a ciência não alcança e fala, você não tem salvação. E as pessoas desesperadamente buscar um meio alternativo e encontrar no yoga essa possibilidade. Né? Eu vejo até com certa graça, porque ele é deixado de lado e de repente como um meio alternativo, né? Não, ele está aqui, está disponível, né? É para todos e não tem que ser uma alternativa, né? Ele está aí disponível, é só uma ferramenta mais que pode ser utilizada a qualquer momento. E Hermógenes encontra nesse meio a sua salvação, né? Eu digo assim. Então ele traz também essa estruturação de yoga como uma prática e começa a levar para as pessoas.
Muitas publicações do professor Hermógenes que o nosso ouvinte pode encontrar no mercado livreiro?
Muito, muito fácil. Inclusive em sebo você encontra aí Hatha Yoga de Hermógenes, vários outros livros dele. Tem muitas publicações.
Vale a pena a leitura?
Vale, com certeza vale. Né, da nossa base aí do yoga, ele tem essa formação completa dentro dos seus livros, é muito interessante.
Como é que é conhecido o praticante de yoga, o que segue a doutrina do yoga?
A gente chama de yogi, né? Yogi, o homem, e yogini, a mulher, ou os dois como yogis, né? A mulher yogi e o homem o yogi. E eu sempre falo, as pessoas acham que tem que fazer yoga e vão fazer yoga para dar aula. Não, é um meio. Né, um meio da gente se encontrar e se reconhecer. E eu digo mais, assim, a gente precisa de yogis em todas as áreas, né? Não é, você não faz yoga para virar professor, você não faz, não, você faz um yoga para se desenvolver, para se melhorar, para ter mais ética, mais moral, né? É um caminho, é uma filosofia de vida mesmo, né?
Seguir os yamas e niyamas, que nada mais são do que os 10 mandamentos, em suma.
Praticamente os 10 mandamentos. São os aspectos de éticos, né? De relação.
Consigo mesmo e com a sociedade, né?
São os aspectos, em primeiro lugar, os aspectos éticos relacionais. Em segundo lugar, os aspectos morais de desenvolvimento pessoal. Não que a gente já conhece totalmente. É difícil alguém não conhecer esses, né? Como você falou, os 10 mandamentos. Fala sobre falar a verdade, sobre não ter violência, não roubar, entre outras coisas.
Falar sempre a verdade, quando possível.
É, a gente trazer isso é sempre importante.
Porque às vezes dentro a verdade yoga, dita num momento incerto e impróprio, produz mais efeito negativo do que positivo, né?
Verdade. Eu posso citar agora para você, assim, ó. Seria não violência, honestidade, que é a verdade, moderação, uso consciente da sua energia, saber aonde você está colocando a sua energia, e o não apego. Não apego é uma coisa interessante, porque a gente às vezes se apega ao resultado daquelas coisas que a gente faz. Então eu estou aqui te ajudando, então você está devendo para mim, quase que isso, né? Então a gente
eu
sente que o outro
tem
uma obrigação diante daquilo que a gente faz, a gente se apega às nossas ações. E isso tudo, então, nos aspectos de relação, né? E aí temos a questão da disciplina pessoal, que seria autocuidado, contentamento com aquilo que a gente faz, disciplina, autoestudo, autodesenvolvimento, entrega algo maior. Era praticamente isso.
William, muita gente, se fala de yoga, diz, assim, é uma prática de estica aqui, estica lá, exercício extravagante, dobra o corpo para a direita, cobra o corpo para a esquerda, se coloca de ponta cabeça, é isso mesmo? Você já abordou um pouco sobre isso, queria que você aprofundasse sobre isso.
Em épocas atuais, praticamente é sobre isso, né? É sobre performance. E a gente vê que isso está em todos os lugares, em todos os meios, em todas as práticas. Todo mundo quer performance. E pensam só
no corpo perfeito.
No corpo perfeito. É incrível como o ser humano se rebaixa a só isso.
É uma ilusão.
É uma ilusão a gente ficar no corpo apenas. Temos muito mais além disso. Porque às vezes a pessoa está aí com uma carcaça toda refinada.
Bombada.
Né? E por dentro ela está destruída. Então, hoje sim, a gente vê muito yoga sobre isso e as pessoas confundem muito a prática de yoga, né? Porque quando enxerga uma prática de yoga, só observa o que está acontecendo e não compreende o que realmente...
Observa a parte externa do yoga.
Porque a pessoa precisa ir lá, ter uma vivência, né? Com professores sérios, né? Não apenas performáticos, né? Porque não é sobre eu colocar um pé atrás da cabeça, né? Mas o desenvolvimento mental que eu tenho nessa jornada de quem sabe um dia colocar o pé atrás da cabeça, mas que esse não é o meu objetivo principal, e sim os degraus que eu vou galgar nessa jornada até esse pé chegar lá, ou quase lá, ou talvez nunca chegar. Então, o desenvolvimento da prática de yoga, ela não é performática, ela não é acrobática, ela não é contorcionista, tá? Ela deve ser uma prática de evolução do próprio ser.
Transformação, isso?
Uma transformação interna. Porque, em primeiro lugar, eu conhecer a minha mente, como eu que reajo às coisas, e começar a trabalhar em cima disso para que eu possa me desenvolver.
É uma prática de autoconhecer-se?
De autodesenvolvimento através do autoconhecimento. Eu conhecer como eu sou diante das situações. E quem eu sou. E a partir disso, sabendo de quem eu sou, é que eu posso realmente me transformar e falar, não... Eu não sou só isso, né? Eu não sou uma pessoa reativa, eu não sou uma pessoa ansiosa, eu não sou esses pensamentos que ficam borbulhando na minha cabeça e construindo um cenário caótico, né, destrutivo. Não, eu sou melhor do que isso, mas muitas vezes essa mente está presa a comportamentos, a uma série de eventos e que te levam para o mesmo lugar. Quanto mais você compreende a si mesmo, mais você entende esse caminho mental e consegue sair dessa trilha, que é como uma trilha no mato, que já está lá calejada, que é difícil você desbravar para fora da trilha porque o mato é fechado. Você também se depara com isso diante da sua mente. Você precisa abrir novos caminhos, né? Reconhecer-se em outros lugares, a não ser esses destrutivos que você se sente confortável dentro deles. Então, yoga, através dessa prática física, me dá uma observação sobre a minha mente e uma possibilidade de eu transcender esses comportamentos.
Pegando um gancho contigo, yoga é um agente transformador do ser humano?
Com certeza. Não tem sombra de dúvida, né? A gente começa o yoga e pode começar. Eu mesmo dou aula na academia de yoga. Muitos dos meus alunos, eu posso chutar aí 90% deles, vêm pela prática física. Com uma desculpa de que precisa ficar mais calmo às vezes, mas ele vem pela prática física. E aí ele descobre muito mais lá nas aulas. Se descobre enfrentando uma nova posição, de como ele está reagindo, ele tem tempo para ele se perceber. É uma premissa da aula. Trazer essas reflexões, né, de trazer a pessoa para a observação de como ela está nesse momento, trazer a calma para ela, para que ela possa respirar, né? Então trazer a respiração como um meio de presença, de atenção plena, né, para que ela realmente possa se perceber. Então isso tudo é autodesenvolvimento.
O yoga enxerga ou vê o ser humano com uma personalidade única entre os bilhões, das bilhões de pessoas que existem no mundo, William?
Precisaria que você fosse mais claro em relação à personalidade.
Personalidade única, é o meu padrão que eu tenho. Eu não me identifico, não tenho identidade, né, com o William. O William tem os seus dons, tem as suas ideias, seus pensamentos. É nesse sentido que o yoga olha para o ser humano? Que não existe um ser humano igual a outro?
Né, nós temos personalidades diferentes, sim, mas somos seres únicos, dentro da perspectiva que eu tenho, no seguinte sentido: somos um único ser.
Com personalidade única.
com diversas personalidades, né? Não sei se a gente está aqui agora falando na mesma língua, mas é, no sentido assim.
Não, quero dizer no sentido, a minha personalidade não é igual à tua.
Não.
Não é igual da tua mãe, não é igual do teu pai, porque... e assim é, com as bilhões de pessoas. A minha personalidade é única.
Sua inscrição, sua personalidade é única.
É nesse sentido que o yoga vê também cada ser humano?
Sim, cada um tem uma expressão única. Tá? Apesar de que, em essência, somos de um mesmo lugar. Né? Em
essência, mesma procedência.
Somos,
né,
da mesma procedência, mas sim temos expressões únicas, personalidades únicas.
Manifestações, melhor, né?
Manifestações, para as quais cada um vem aqui se desenvolver. Então eu tenho as minhas dificuldades, o Harto tem as dificuldades dele, o ouvinte tem as suas próprias dificuldades, que se assemelham, porém não são as mesmas. E que são únicas justamente para que aquele ser, você que está nos ouvindo, possa se desenvolver. Então ela tem suas características únicas, especiais, dentro da sua história, dentro do seu contexto, dentro de toda essa persona, de toda essa personalidade, né? Ela tem essa construção única para que realmente a pessoa possa enfrentar isso da melhor forma para que ela consiga se desenvolver.
O yoga trabalha com signos?
Yoga especificamente não, mas yoga está muito ligado a uma prática também milenar que se chama Ayurveda, que é o estudo da vida, e ele tem seus signos. Não exatamente como a nossa astrologia ocidental, ela tem um pouco de divergência, mas também tem esse estudo e esse olhar para o cosmos e sobre a energia que influencia os nossos momentos, né? Como um dia, como uma estação, e nós todos somos sempre vulneráveis a esse todo. Eu sei que ainda algumas pessoas não conseguem enxergar dessa forma, mas a gente não dá para pensar que tudo aqui gira em torno de mim mesmo, né? Que tudo depende de como eu penso. Não, a gente sofre influências externas energéticas maiores que nós, né? A própria Lua, né, não está nem longe da gente, faz parte desse planeta e exerce uma função muito grande de influência sobre o nosso ser, né? Sobre as marés e também sobre as águas, que nosso corpo é praticamente de água e ele influencia nossas emoções, então através desses movimentos lunares, por exemplo.
Sem contar a gestação de uma mulher, sem contar o nascimento de uma criança, né? Que também é influenciada pela Lua.
São muitas as influências dentro do yoga, e aqui eu coloco uma característica da Kundalini Yoga, seus estudos, é de que as mulheres têm 11 pontos lunares no corpo, 11 pontos de influência da energia lunar, e de que a cada 2 dias e meio ela varia de um ponto para outro. Então, já disse que a mulher já tem as suas estações de ovulação, né? E que ela já varia essas 4 em um mês, 4 estações, 4 fases, que estão ligadas também com a fase da Lua, né? A minguante, a crescente, a cheia e a nova. E a nova, junto com o seu ciclo ovular. Mas além disso, a cada 2 dias e meio ela muda, e isso não existe um padrão, então ela muda de um ponto para outro, influenciando no seu jeito de ser e de reagir. Né? Os homens menos, por isso que dizem que as mulheres são mais evoluídas que a gente. Mas, brincadeira à parte, nós somos solares e não temos tanta variação assim. E dentro do corpo humano masculino, a gente tem um ponto lunar apenas de influência energética. Então, curiosidades que traz aí a yoga dentro de um aprofundamento dos nossos estudos, né? Que isso sempre acrescenta no nosso estudo e facilita o entendimento, facilita a nossa compreensão de como o nosso corpo reage aí às situações diversas da vida.
Você empregou uma palavra nova, Kundalini. O que significa Kundalini. Kundalini Yoga, né? É uma linha de prática dentro do yoga. O que, que é Kundalini?
Kundalini...
É uma palavra sânscrita.
É uma palavra sânscrita que se refere à nossa energia kundalínica, né? É uma energia que flui da base da nossa coluna para o topo da nossa cabeça e além, né? Indo para o cosmos. Então é a energia vital que... O tipo de energia que vai fazer com que a nossa consciência se expanda. Então o nosso trabalho dentro do yoga é num objetivo de equilibrar as nossas energias, deixar o nosso corpo preparado para que a gente consiga ter uma ativação correta dessa energia, e esta vai nos auxiliar ao estado de concentração, de meditação e, quiçá, se Deus quiser, de iluminação dentro dessa vida. Então, energia Kundalini é uma coisa. Quando eu falo de Kundalini Yoga, eu estou falando de uma prática estruturada de yoga com esse objetivo de elevação da minha energia, expansão da minha consciência, fazer com que essa energia kundalínica se eleve.
William, quais são os principais pilares, digo melhor, da prática yógica?
A gente já comentou sobre dois.
Dois, é, eu sei que tem mais, por isso na minha pergunta.
São oito. E não só pilares, eles estão aí também como um caminho. Então a gente já falou de yamas e niyamas, que são os aspectos éticos e morais, e aí a gente entra num terceiro ponto, que são os asanas, que são as posturas, que são aquela prática que a gente já conhece, que a gente vê aí na TV e em outros lugares. Esse seria um próximo passo para desenvolvimento do nosso corpo físico, né? Ele dá também um desenvolvimento para o nosso sistema nervoso central. Teria o quarto passo, que seria pranayama, que a gente também já comentou hoje na nossa entrevista, falando sobre o que ele é, que é a movimentação de prana. São exercícios respiratórios que fazem um movimento de energia vital para a regulação do nosso sistema nervoso central. Aí a gente entra num quinto ponto e que começa a coisa a ficar mais interessante. Yamas, niyamas, asanas e pranayamas são aspectos mais palpáveis, mais tocáveis e que são de muito esforço nosso somente. Agora a gente começa a entrar num outro aspecto, a gente entra em pratyahara, que é a gente se abster dos sentidos. Seria também... poderia utilizar o desapego. É um momento que a gente tem que começar a entender até onde vai nosso esforço e a partir de qual momento a gente solta, né? Então, se abster dos nossos sentidos é a gente ter essa capacidade de entender que a gente é muito mais além dos nossos sentidos de ouvir, escutar, sentir, tocar, mas que existe uma imensidão além disso, né? E aí a gente entra no sexto ponto, dharana, que é a concentração. Concentração é o que a maioria das pessoas falam que fazem meditação. Eu falo isso e dou uma quebrada aqui num paradigma, porque muita gente fala assim: eu faço meditação guiada, né? Meditação guiada é um exercício de concentração que pode te levar à meditação, né? Eu não vou ser tão rude, mas que ele ainda não é, porque você ainda está no teu aspecto consciente. Então você está ali seguindo uma história, seguindo uma guiança, né? Alguém te guiando, mas você está consciente, você está pensando, você está se utilizando do seu aspecto mental. Então isso é um exercício de concentração, assim como a usina hidrelétrica Itaipu faz a concentração de água, né? Então cria uma grande força mental, mas ainda não é meditação. Meditação é mais ou menos como quando a gente cai no sono profundo. Pergunto aqui para alguém: você sabe quando está em sono profundo? E se você sabe, eu peço que ligue aqui e avise a gente, porque você vai ser a primeira pessoa que eu conheço que tem essa capacidade de saber. Porque no momento que você fala, eu estou em sono profundo, você já não está mais no sono profundo. A gente simplesmente tem toda uma preparação para dormir, você chega até a ter cochilo, ter sonho, e de repente, simplesmente, é outro dia. Assim também é na meditação. A gente faz um trabalho de dharana, de concentração, tão forte, assim como uma usina Itaipu, para que em algum momento eu possa cair em meditação, assim como eu caio em sono profundo. Então a gente não tem consciência de que estamos em estado de meditação. Então quando eu falo de meditação, eu estou entrando aí no sétimo ponto. Então a gente falou de yamas, niyamas, aspectos éticos e morais, asana, postura, pranayama, respiração adequada, para daí eu entrar em pratyahara, que é desapego dos sentidos, e então poder entrar em dharana, concentração, dhyana, que é meditação. Então é um trabalho intenso para que a gente chegue até aí. E aí a gente tem o último passo, que é a iluminação, né?
Samadhi.
Tá, esse seria nosso aspecto auge, né? O intuito de todo ser humano de desenvolvimento, né?
William, a pergunta é estranha no dentro do contexto do yoga, né? Mas eu vou te formular a pergunta: em que caso é aconselhável a prática do yoga? Para o bem da saúde, vamos então encurtar um pouco, fica um pouco melhor para a saúde do ser humano.
Ele é indicado em todos os aspectos de saúde para o nosso desenvolvimento, né? Se você quer diminuir seu estresse, diminuir sua ansiedade, se você tem algum aspecto físico, né, em dificuldade, tem alguma lesão, você pode praticar, lógico, com um bom acompanhamento, um bom professor, você tem essa condição. Existem linhagens, né, do yoga, assim como já comentado, a Iyengar Yoga é um aspecto que pega muito correção física e reabilitação física, né? E casos de estados mais graves, como fibromialgia, por exemplo, porque vem trabalhar muito com o sistema nervoso central, né? Quando é mais fácil assim eu falar, quando não é aconselhável, que é em caso de uma dor aguda, mas um caso de hérnia aguda, né? Você descobriu que tem uma hérnia discal, né, na sua coluna, está com um problema de coluna muito forte, então você vai tomar um cuidado muito grande com o professor ou vai esperar isso amenizar para que você possa fazer a sua prática. Fora isso, você pode ser cadeirante, você pode ser cego, você pode ser amputado, qualquer pessoa, obeso, você pode ser muito obeso e você pode praticar o yoga, né? Você pode ser muito magro e praticar yoga, né? Não tem cor, não tem tamanho, não tem força, porque yoga não é só a prática física, a gente tem outros meios, né? A gente tem um estudo, nós temos ação, nós temos devoção, nós temos várias formas de estar estudando yoga como um todo.
Quem tiver interesse do nosso evento, quiser se inteirar um pouco mais do yoga, onde que encontra o professor William?
Eu estou hoje trabalhando com a Academia One, né, e a gente tem as práticas lá, você se matricula na escola, na academia e pode fazer parte das aulas. Nós temos 7 horários diferentes para todos, para que todos participem, né, então você pode entrar ali. No mais, eu tenho um canal no Instagram, hoje ele está... conectado com o trabalho de desenvolvimento corporal que eu exerço como um profissional de educação física, mas que eu trago essa transformação do corpo de dentro para fora. É até um slogan que eu uso, né? Transforme seu corpo de dentro para fora. Então, que é trazer a atividade física e o desenvolvimento de academia, do desenvolvimento do corpo com mais consciência, com mais postura, com respiração, né? Com um desenvolvimento maior do que o corpo físico pelo físico.
Vamos dizer, o adepto do yoga precisa renunciar a muita coisa, além daquilo yamas e niyamas, asanas e os pilares, né? Mais alguma coisa para renunciar em termos de alimentação, de...
É engraçado essa pergunta, porque uma vez me perguntaram assim, William, eu preciso parar de comer carne para fazer yoga? Olha, confesso que para fazer yoga você não precisa parar de fazer nada. Eu só não me comprometo, né? Eu não posso prometer para você que você um dia não vai querer parar de comer carne. Então você não precisa parar de comer carne para fazer yoga, mas é muito provável que com a sua prática e seu desenvolvimento você pare de comer carne futuramente, e isso eu não posso te prometer. Então a gente não precisa renunciar a nada, mas a transformação que vai vir com a sua prática, ela vai te fazer renúncias no caminho. Você vai começar a se escolher, a escolher o que é verdadeiro, a escolher o que é certo, e vai renunciar aquilo que não cabe mais na tua vida e que muito tempo você deixou acontecer. Bem interessante isso.
William, estamos em época de pré-natal, né? Natal do nascimento do grande avatar chamado Jesus, né? Há várias publicações existentes, comprobatórias com documentos, que o próprio Jesus Cristo foi um praticante de yoga. E esses mesmos documentos, esses mesmos livros, baseados em documentos e em fontes fidedignas, afirma que Jesus Cristo frequentou as grandes escolas de sabedoria da Índia e do Tibete, né? E com isso ele trouxe, apesar da sua bagagem que ele já trouxe durante o nascimento, a grande sabedoria, ele ainda foi buscar ensinamentos, se aprofundar mais na Índia e no Tibete, né? O que que representa para ti, Willy Hübner, o Natal? Com essa vinda desse avatar, desse reformulador e reformador da humanidade?
Para mim, esse momento traz sobre essa consciência crística, né, que nasce para nós a partir da história de Jesus, né, que acaba sendo difundida esse Cristo que veio aqui nos salvar e que vem mostrar que existe o divino em nós. Ele mostra com as suas atitudes de oração, que é um auto-olhar, né, de quietude, de encontro com o deserto, quietude, meditação, oração, né, traz toda essa prática iógica dentro do seu próprio caminho. Então a gente tem aí relatos de que entre 12 e 30 anos, que é essa parte que fala que ele estava mais como artesão dentro em Nazaré, né, ele poderia estar então na Índia ou no Tibete fazendo alguns movimentos iniciáticos, uma prática de yoga ou algumas outras atividades com brâmanes, com seres que eram considerados pessoas mais cultas, mais sábias, com estudo mais aprofundado. Jesus Cristo realmente traz para a gente uma ideia de esperança e mostra para a gente qual que é esse caminho, que é, mais uma vez, a meditação, a quietude, a atenção plena, a compaixão, né, o perdão. Então é um olhar que ele traz para ele mesmo e que ele coloca para os outros e mostra isso para a gente como um meio de vida. Yoga está muito como esse caminho de Cristo, né? A gente começa a olhar para o yoga e ter um pouquinho de receio, porque tem muita coisa que a gente não entende, não compreende, mas dentro dessa prática tem muito a ver com esse caminho de Jesus Cristo. Então esse momento para mim me traz essa esperança de alcançar essa consciência crística, essa consciência mais elevada, que eu possa ser melhor para os outros, melhor para mim mesmo, né? Em primeiro lugar, melhor para mim, para que eu possa ser melhor para os outros, para que então eu possa ser melhor para o todo, né? Como um ser dentro dessa divindade toda, desse divino todo, desse universo todo.
Pega aquela frase de Jesus Cristo: amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo, né?
Verdade. Começa por nós mesmos. É sempre assim.
Tá. Qual a tua mensagem para quem está nos ouvindo pela passagem do Natal e a vinda do Ano Novo?
Cada vez mais, tomem consciência de si mesmos. Entender quem somos nos facilita a compreender quem o outro é. Facilita a nossa convivência com o mundo que somos, com o mundo em que estamos e para o mundo que iremos. Então, utilize esse momento de encontro com família, de auto-observação, de introspecção, que acontece com muitos, né? É uma revisão, né? Final do ano, todo mundo fazendo essa retrospectiva mental de como foi o ano. Utilize isso para mudar o teu caminho e as suas formas de comportamento, né? A começar em si mesmo.
William, foi muito bom receber você aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista. Desejo igualmente um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de coisas boas, né? De boas novidades, né?
É uma felicidade enorme estar aqui falando sobre o que me move, né, e trazer um pouquinho dessa experiência para as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado a você, né, por já ter esse conhecimento e essa abertura. Trouxe muito mais conhecimento aí científico, né, dentro desse mundo, e eu fico feliz que você abra essas portas para esse meio. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a você, ouvinte que está aí com a gente, Heartbeat Tech. Agradeço a oportunidade.
Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou nessa entrevista, também aproveito para desejar um bom Natal para você, um Natal abençoado junto com a sua família, seus amigos e com aqueles que lhe são caros. Muito obrigado pelo carinho da audiência e eu volto semana que vem para a última entrevista de 2025. Até lá!